bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrando sempre de dizer o seu nome, o local de onde você está falando, para a gente poder interagir melhor. E também gravar a sua pergunta num local silencioso, tá? Com pouco barulho. Novamente, recebo muitas perguntas aqui, mas infelizmente uma boa parte delas eu não consigo aproveitar aqui pela qualidade do áudio. Em locais muito barulhentos a gente não consegue aproveitar a pergunta aqui, tá ok? Então vamos lá, como sempre, sem mais delongas, as perguntas.
Olá, professor Cobori, tudo bem? Eu falo aqui de Tangará da Serra, Mato Grosso, eu me chamo Gilmar. Eu estou muito feliz por ter conhecido o seu canal e desde que eu conheci eu tenho aprendido tanto e o que eu aprendo nos seus vídeos eu levaria muito tempo lendo livros para poder aprender. E você vai de uma forma direta, objetiva e simples. Portanto, muito obrigado pela distribuição desse conhecimento maravilhoso. Um dos seus vídeos falava sobre a importância da taxa Selic na inflação. E eu tive duas dúvidas, uma delas é sobre o porquê que os bancos comerciais precisam ter títulos públicos do governo no seu balanço. Qual é a importância disso? Por quê? Eles compram porque é obrigado a comprar? Não entendi por que esse volume de títulos públicos. E a outra coisa também, eu não sei se a taxa Selic, às vezes, tem uma mudança tão pequena e já influencia na inflação. Eu não sei se tem um volume tão grande de procura de títulos públicos do governo a ponto de influenciar, de retirar dinheiro de circulação. Porque eu entendo que o PIB influencia a oferta e a demanda também, porque é um volume muito grande, né? Mas a mudança na taxa dos títulos públicos, eu não consigo entender se realmente tem esse volume a ponto de influenciar tanto assim. Eu gostaria que, se fosse possível, se o senhor pudesse assim, esclarecer um pouco sobre isso, né? Eu ficaria muito agradecido.
Bem, Gilmar de Tangará da Serra. Muito legal, Gilmar, a sua pergunta. Essa é uma dúvida bastante comum. Então, novamente, deixa eu tentar explicar de uma forma simples como que é esse mecanismo. Até porque a taxa de juros que a gente vê no mercado ali na ponta final de quem está tomando crédito, ela não tem nada a ver, né, com a taxa Selic. Você vê ainda aí juros passando a casa dos 200, 300% ao ano nas linhas aí mais fáceis de crédito, como cartão de crédito e cheque especial. Não tem nada a ver com 3% ao ano que você vê na Selic. Então, essa dúvida é, digamos assim, até comum que as pessoas tenham. Como é que, sei lá, mudou 0,25% na taxa Selic, uma eventual ação de política monetária para controlar a inflação, como é que uma mudança tão pequena consegue surtir o efeito de esfriar ou diminuir a pressão da demanda? Então, é bastante comum, tá, Gilmar? Mas vamos lá. Isso está ligado com a sua dúvida inicial, como que funciona esse negócio de reservas de títulos públicos pelos bancos? Por que que os bancos teriam que ter essa reserva, digamos que você chamou de obrigatoriamente? Isso é uma condição de mercado, tá, Gilmar? Deixa eu explicar. Acho que em outros podcasts eu já disse que todo banco ele tem uma reserva de títulos da dívida pública e uma reserva de dinheiro, cash. Então, inclusive nos cursos que eu dou, eu mostro ali uma figurinha, um gráfico, que eu mostro que todos os bancos têm exatamente isso, uma reserva de dinheiro e uma reserva de títulos públicos. Então, o primeiro conceito para você entender esse negócio das reservas. Vou voltar um passo atrás, tá? O Estado, ele emite dois tipos de passivo. Um passivo é a dívida, ou seja, os títulos públicos federais, e o outro passivo é a moeda, tá? Então, são dois passivos contra o Estado. A grande diferença é que o passivo dinheiro, moeda, ele não paga, não tem rendimento. E o passivo título da dívida pública tem uma remuneração. No nosso caso agora, a taxa Selic aí, a meta de 3%. Ou seja, enxergue dessa forma, tá? Esses dois passivos, um não remunera, que é o dinheiro, e o outro remunera, que é a dívida pública. Por que que a gente gosta de dinheiro? Todos nós queremos ter dinheiro. Porque é o ativo mais líquido da economia. É a nossa unidade de troca, é onde a gente consegue fazer todas as transações e pagar todos os nossos compromissos que a gente tem no dia a dia, nas nossas operações do dia a dia. Então, o passivo dinheiro, ele é muito demandado, apesar de não ter remuneração, porque ele é a moeda, é o ativo mais líquido que você consegue honrar seus compromissos. Tá, okay? Isso é um, digamos assim, num linguajar econômico, né? Mas na intuição todos nós sabemos disso. Todos nós queremos dinheiro, porque ele é a expressão máxima da liquidez. E, do outro lado, o ativo livre de risco, que é o título da dívida pública, também é, quando eu falo de ativos financeiros, é o ativo mais líquido que tem também, né? Tem mais liquidez e mais segurança, já que ele é um ativo livre de risco. Relembrando, ativo livre de risco, porque quem emite o título da dívida pública é o Estado, que é o mesmo que emite o dinheiro. Então, no limite, ele não tem risco de crédito. Ele vai imprimir dinheiro e vai pagar seus credores, tá? Que somos nós, detentores dos títulos da dívida pública. Tá ok, Gilmar? Então, com esse primeiro conceito, então você imagina passivo dinheiro, passivo título da dívida pública. Os bancos, né, eles são os intermediários financeiros, eles precisam, né, de dinheiro para fazer as suas transações, né? Quem tem sobrando investe aqui, né, e quem tem faltando toma emprestado. Então eu, banco, sou um intermediário financeiro da economia, do sistema financeiro. Estou intermediando aqui quem tem dinheiro sobrando com quem tem dinheiro faltando, né, se eu fosse simplificar. E eu, como intermediário financeiro, como banco, eu preciso de dinheiro. Quando você vai lá tomar um empréstimo, você quer dinheiro. Então eu preciso ter uma reserva em dinheiro. Só que uma reserva totalmente em dinheiro, eu não consigo estar sempre ali controlando essa liquidez minha, do banco. Então, aquele dinheiro que ficar sobrando na minha reserva, ele não está sendo remunerado. Lembra que o dinheiro é um passivo emitido pelo Estado que não é remunerado? Então, eu necessariamente, banco, não quero que eu tenha uma grande sobra de dinheiro nas minhas reservas, porque elas não têm remuneração, elas não são remuneradas. Estão nas minhas reservas lá no Banco Central. Tanto as reservas compulsórias quanto as reservas livres que os bancos têm para multiplicar esse dinheiro, para fazer suas operações. Então, eu faço um controle de que, de certa forma, que uma grande parte desse dinheiro, né, que eu, nos meus cálculos, pode ficar sobrando no meu caixa, ele seja remunerado. E eu, como banco, dinheiro é uma coisa mais líquida, eu quero a segunda coisa mais líquida que pode existir na economia, que são os títulos da dívida pública. Então, é como se, imagine que eu tenho uma reserva só. Eu tinha falado duas reservas, tenho uma reserva só. Só que eu sei que uma parte dessa minha reserva em dinheiro vai ficar parada. Então, essa parte da minha reserva em dinheiro, eu compro o título da dívida pública, eu, banco. Então, essa parte que está em título da dívida pública está sendo remunerada. E a parte que está em dinheiro não está sendo remunerada. E aí eu faço as minhas operações sob o ponto de vista de deixar esse dinheiro sempre em circulação para que eu possa fazer as minhas operações e ganhar o que a gente chama de spread bancário. Eu capto uma taxa aqui e, óbvio, passo para frente aqui com uma taxa maior. Então, a lógica da tua primeira dúvida dos bancos terem uma reserva em títulos públicos é essa, tá? E a segunda está ligada com a primeira, né? Eu não entendo porque uma pequena alteração na taxa Selic surte um efeito no controle da inflação, já que a taxa de juros é a ferramenta utilizada aí pela política monetária. Então, a lógica é a mesma. Quando o Banco Central diminui um pouquinho essa remuneração, então você pensa no limite. Imagine que essa taxa comece a chegar próximo de zero. Mesmo raciocínio. Aí o banco aqui continua com a sua reserva em dinheiro e a sua reserva em títulos públicos. Aqui é remunerado o dinheiro, título público não é remunerado. Se essa taxa começar a ficar tão baixa, não compensa para eu, banco, manter a minha reserva em títulos públicos. Né? Já que ele está, imagina, no limite zero. Compensa eu ter toda a minha reserva só em dinheiro, só em cash. Se a remuneração ali é zero, eu passei a ter agora dois passivos que remuneram zero. Se eu tenho dois passivos que remuneram zero, eu vou ficar só com o passivo que é mais líquido, que é o dinheiro, tá ok? Então, no limite, quando... Eu sempre explico assim, no limite, essa expressão no limite é para a gente fazer um raciocínio mais simples. Então, toda vez que o Banco Central baixa a taxa de juros, ele está incentivando o sistema financeiro, eu, banco, eu, intermediário, com que eu tenha menos título público e tenha mais dinheiro. Não é isso? E o inverso é verdadeiro. Quando ele começa a subir a taxa de juros, ele está sinalizando para eu, intermediário financeiro, eu, banco, é o seguinte... Agora compensa você começar a ter uma reserva um pouco maior em títulos públicos e uma pouco menor em dinheiro. Então, esse é o manejo de que está acontecendo, porque você imagina sempre na ponta. Pô, por que o investidor comprava um título a 3,75% e agora não compra um título a 3%? É porque os bancos são os dealers desses títulos públicos. Eles negociam esses todos os dias, no open market, negocia, entra nos leilões do Banco Central, desses ativos da dívida pública. e eles que repassam isso para todos nós. A menos que você esteja comprando lá no Tesouro Direto, o mercado todo está comprando via fundo. Quando você investe num fundo de investimento, o fundo de investimento está comprando título, tá? Títulos da dívida pública, principalmente os fundos de renda fixa, os fundos DI, referenciados DI, e os fundos multimercados conservadores, que é a maioria, também está colocando ali próximo de 80% em título da dívida pública. Então, toda vez que nós estamos investindo em essa indústria de fundo, aí tem trilhões e trilhões, né, de dívida pública nos fundos de investimentos, é isso que está acontecendo. Então, quando o Banco Central utiliza a política monetária e a sua taxa de juros subindo ou diminuindo, ele está incentivando o banco a ter esse equilíbrio. Opa, agora compensa mais eu ter reservas em dinheiro, agora compensa mais eu equilibrar e ter um pouquinho mais de reserva em título público. Por quê? Porque quando ele sobe a taxa de juros, também fica mais difícil do banco utilizar esse dinheiro aqui e continuar dando crédito, porque o crédito, por mais que seja muito diferente desse spread bancário, o crédito aqui na ponta começa a ficar mais caro. Então começa a sobrar um pouco mais de dinheiro no caixa do banco, na reserva de dinheiro do banco, e aí uma parte dessa reserva de dinheiro vai ser trocada por título público que está sendo remunerado, que aqui não está sendo remunerado, tá ok? Então a lógica é essa, tá, Gilmar? Espero ter sido simples aí na explicação, apesar de ser um mecanismo aí que o sistema financeiro utiliza, que é um pouquinho mais complexo de entender. Se você assistir alguns podcasts, episódios atrás desse, você vai ver que eu falo um pouquinho também sobre esse negócio das reservas bancárias e o papel dos bancos na economia, tá ok? Espero ter respondido e vamos lá para a próxima. Obrigado aí pela participação direto de Tangará da Serra.
Olá, professor José Cobori. Aqui é o Elton Garcia, da cidade de Rio Claro, São Paulo. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de verdadeira utilidade pública de levar educação financeira de qualidade gratuita para todos os que têm interesse aí. Parabéns e muito obrigado também. Professor, tem uma pergunta que é relacionada à questão da precificação e a possível inflação de ativos decorrente do baixo custo de capital em função das quedas de juros e a injeção de estímulos dos bancos centrais, a exemplo do que ocorreu na crise do subprime e que novamente ocorre agora, na crise do coronavírus, que pode acabar não gerando inflação no consumo, mas sim um aumento de preço de ativos, sem uma correlação com o lucro das empresas, com a receita, né? O senhor acha razoável e válido aporte mensais visando médio e longo prazo nas chamadas empresas de crescimento, que muitas vezes são negociadas com PL aí na razão de 30, 40, 50 anos, a exemplo de algumas companhias do varejo aqui no Brasil, empresa do setor de motor elétrico e até alguns FIIs que foram negociados aí com 50, 40% acima, até 100% acima do seu valor patrimonial. O que o senhor pensa a respeito disso? Não seria um risco demasiadamente alto em função da possível inflação de ativos? Muito obrigado mais uma vez.
Bem, Elton, obrigado pela sua participação direto de Rio Claro, aí no interior de São Paulo. Vamos lá. A sua dúvida tem muito a ver aí com o que a gente viu acontecendo da crise do subprime, né, de 2008 até agora, essa crise aqui, inclusive nos últimos anos aí, com vários alertas sobre essa inflação de ativos. Pelo menos aqui no meu canal, que eu comecei há mais ou menos um ano e meio, eu vinha falando um pouquinho desse fenômeno. E eu vou tentar linkar, eu acho que a sua dúvida é, compensa eu investir nessas empresas que, apesar de serem consideradas empresas de alto crescimento, pode ser que seja uma inflação de ativos, ou seja, essa injeção maciça de liquidez na economia pode não estar indo para o consumo, virando uma inflação de ativos, e eu investindo em empresas acreditando que elas têm essa relação preço-lucro PL muito alta porque seja uma inflação de ativos e não realmente porque ela é uma empresa de alto crescimento. Foi essa a dúvida sua que eu entendi, tá, Elton? Então vamos lá. O primeiro fenômeno, né, explicar para você o que, que a gente está chamando de inflação de ativos, que isso aconteceu na crise do subprime e pode acontecer agora novamente. é que uma injeção maciça de liquidez na economia, ou seja, de dinheiro na economia, com a intenção pelos bancos centrais que isso vire consumo, né, que as pessoas consumam e os empresários façam investimentos, isso não seja feito e esses recursos sejam canalizados para comprar investimentos, para comprar ativos financeiros, que é o que ocorreu. Por que que acontece esse fenômeno? Porque nós, consumidores, ou nós, empresários, não adianta colocar dinheiro na nossa mão se a gente não tiver confiança que a economia vai se recuperar ou vai crescer. No limite, se você colocar dinheiro, você, né, Banco Central, colocar dinheiro na minha mão e eu não tiver essa confiança, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não vou consumir se eu for consumidor, eu vou investir. E se eu for empresário, eu não vou investir em aumentar a produção, eu vou investir em ativos financeiros. Então é esse fenômeno que ocorre, fazendo com que o dinheiro não vá para o consumo e vá para a compra de ativos financeiros, e isso acaba gerando uma inflação nos ativos e não uma inflação no consumo, que é o que a gente mede como índice de preços ao consumidor, né? Que é consumo, então, okay? Ou investimentos, que ajuda no lado da oferta e equilibra um pouquinho essa pressão da inflação. Então, esse fenômeno tende, talvez, né, existe uma probabilidade de acontecer agora novamente. E aí vem essa sua pergunta, por que que as empresas de alto crescimento, ditas de alto crescimento, né, são negociadas a um PL de 50 até 100 vezes, pelo que você falou. Então, para quem não entende ainda desse indicador, uma pequena explicação. PL, relação preço-lucro, é o quanto tempo vai levar para você ter o retorno daquele preço que você pagou na ação sob a forma de lucro. Então, exemplo simples, você comprou uma ação por R$50 e ela distribui R$1 de lucro por ação, você vai levar 50 anos para ter o valor que você pagou na ação de retorno. Por que alguém compraria uma empresa com a relação PL de 50? É porque você está olhando hoje. O investidor que fez, né, toda a sua avaliação e comprou, ele não está achando que ele vai ter o retorno em 50 anos. Mas a medida PL hoje é 50. Vai levar 50 anos para ele ter o retorno do que ele pagou na ação. Mas como é uma empresa de alto crescimento, o que ele está imaginando? Que ele recebeu R$1 de lucro por ação nesse ano. Mas se a empresa, digamos, crescer muito e no ano que vem pagar R$2 de retorno de lucro por ação, ele já vai diminuir o PL dele para 25. E no ano seguinte, se a empresa continuar crescendo, né, e distribuir, sei lá, R$4 por ação, ele já diminuiu o PL dele para 12,5. Vai levar 12 anos e meio. E assim sucessivamente. Então, ele pagou hoje com essa relação PL, mas ele acredita que a empresa vai crescer muito e que essa relação PL terá diminuído. Ele vai ter um tempo muito menor para ter o retorno sobre esses investimentos. Essa é a lógica, tá? Porque às vezes parece meio inverossímil que as pessoas comprem uma ação que tem uma relação PL de 50, de 100, como você falou, tá? Porque na lógica do investidor é isso que ele está vendo. E aí, linkando com a sua primeira dúvida, você paga uma relação PL alto por uma empresa que é considerada de alto crescimento, porque você está acreditando nisso, que essa relação PL vai diminuir ao longo do tempo, ou seja, você vai ter o retorno do investimento na sua ação em menor tempo do que quando você comprou, e isso não aconteça, porque essa projeção de crescimento não vai existir, porque a economia não vai se recuperar, todo o dinheiro que está sendo injetado na economia está vindo para comprar ações dessas empresas ao invés de gerar atividade econômica, e lá na frente você caiu numa armadilha, né? Você comprou uma empresa achando que ela ia crescer muito, ela não vai crescer, esse dinheiro todo para gerar atividade econômica não vai ter acontecido e vai ter ajudado a aumentar essa relação, o preço dos ativos que você pagou. Então, trazendo aqui novamente para os tempos atuais, é como se você tivesse pago R$50 nessa ação, mas ela não deveria valer R$50, deveria valer 20 ou 30, e teve essa inflação de ativos, fez com que esse preço chegasse a 50. Então, existe sempre esse risco. E como você minimiza esse risco? Fazendo uma avaliação correta, não só do cenário econômico, do que você acredita que vai acontecer com a economia global e a economia nacional, o que você está projetando de cenário econômico, crescimento econômico, atividade econômica, e como esse cenário econômico vai refletir nos resultados da empresa. E aí você fazendo uma avaliação um pouquinho mais baseada em fundamentos econômicos, empresariais, você vai chegar à conclusão que aquela ação não vale 50, aquela ação vale 30. E aí você não vai comprar uma ação que você fez as continhas, chegou à conclusão que ela vale 30, você não vai comprar ela por 50. Então, uma forma de você se proteger desse risco e minimizar essas futuras perdas que você pode ter ao investir em ações é fazendo essa avaliação um pouquinho mais conservadora, né? Um pouquinho mais, digamos, baseadas na realidade do que na euforia do mercado. Tá ok, Gilmar? Espero também ter esclarecido a sua dúvida. Tá joia? Vamos para a próxima?
Ah, professor Kobori, primeiro eu queria agradecer o trabalho do professor, de ser muita valia para quem tem buscado mais conhecimento de qualidade para poder melhorar ainda mais o desempenho no que diz respeito a investimento. E o meu questionamento, a minha dúvida é sobre projeção do fluxo de caixa, né? Sobre a gente conseguir avaliar uma ação através da projeção do fluxo de caixa. É, eu sei que no livro do professor é bem detalhado quais são os itens que compõem a projeção do fluxo de caixa para poder fazer uma avaliação da empresa, mas eu queria saber, assim, de uma forma mais simples, se é seguro a gente poder avaliar, fazendo essa projeção do fluxo de caixa, tendo uma taxa, né, de crescimento, como, por exemplo, a perspectiva de crescimento do setor que está sendo avaliado no país. E eu queria saber quais que seriam os mecanismos que a gente pode colocar nessa projeção de fluxo de caixa que seja mais eficiente para poder fazer essa leitura mais precisa. E eu queria saber também o período ideal para a gente poder fazer essa projeção do fluxo de caixa, no ponto de vista de um investidor, partindo da ideia de que a gente que somos investidores e temos menos acesso a essas informações que grandes empresas e corporações têm, o que que a gente poderia fazer para poder analisar e precificar melhor o preço dessas ações. Obrigado, professor.
Bem, essa foi uma pergunta que infelizmente não veio nem o nome da pessoa e nem o local de que estava falando, né? Mas vamos lá. Projeções do fluxo de caixa, né? Primeira dúvida, como eu encontro essa taxa que eu vou utilizar nessa projeção de crescimento do fluxo de caixa da empresa? E segundo, se isso é confiável e como eu utilizo isso para fazer avaliação de diversos setores da economia, né? Até porque cada uma deve ter uma taxa de crescimento diferente. Então, primeira fonte de informações que você deve procurar é sempre o site da empresa. O site da empresa vai lá na área de relações com investidores. Você vai ter todos os documentos, porque as empresas listadas em bolsa, com capital aberto, elas são obrigadas a disponibilizar todas as informações, ou seja, ela é obrigada a ser transparente com o mercado. Então você vai achar lá vários tipos de informações, né? Fatos relevantes, relatórios da administração, demonstrações, todas as demonstrações financeiras da empresa. E esses documentos vão te dar a informação sobre a visão da empresa. No relatório dela, ela vai estar dizendo para você por que que ela acha que ela vai crescer 10% no ano que vem, por que ela acha que ela vai crescer 20% daqui 2 anos. Vai estar expresso ali nesse relatório como que eles utilizaram, quais as informações eles utilizaram, né? Qual que é a capacidade competitiva da empresa para entregar essa meta para o acionista. E aí você vai ter que ter um pouco de conhecimento para validar ou não essa projeção, acreditar ou não na projeção que a empresa está fazendo. Por isso que eu sempre digo, você minimiza o seu risco quando você sabe o que você está fazendo. Então, vai investir numa empresa ou num setor, você tem que minimamente conhecer como é que aquele setor, como é que aquela empresa faz dinheiro, como é que elas conseguem extrair o lucro ali do mercado. Então, os setores, eles têm taxas diferentes. Então, você imagine um setor maduro, vai ter uma taxa de crescimento muito baixa, ok? Se você pega um setor de tecnologia, umas empresas de alto crescimento, elas vão ter taxas de crescimento bem mais altas. Okay? Então, pegando esses dois extremos. Em teoria, e aí a intuição vai te ajudar a entender isso, em teoria, os livros aí que você vê de valuation, né? Não só no meu é bem simples aí, mais para os iniciantes, eu ensino esse beabá aí, esse passo a passo de como fazer avaliação de uma empresa e encontrar o valor da sua ação. Nos livros um pouco mais sofisticados, ele tem ali várias fórmulas e várias formas de encontrar o valor de uma ação. Então, quando você olha um setor maduro, muitas vezes você não projeta nem, digamos, 2, 3, 4 ou 5 anos de crescimento da empresa. Você já considera como aquele um setor maduro, que ela já tem uma taxa constante a partir do dia que você está avaliando, né? Então você vai jogar ali uma taxa de crescimento, no máximo, previsão de crescimento do PIB, né? Ou seja, ele só vai acompanhar o crescimento da economia. Sei lá, vamos dar uma taxa de crescimento lá de 2, 3%. E aí o que a gente chama, você já considera o crescimento na perpetuidade. Ou seja, você só vai ter um fluxo de caixa, só vai ter uma continha, né, para fazer. Se você pega um outro inverso, uma empresa aí de alto crescimento, de uma nova tecnologia que está surgindo, e aí você começa a avaliar esse setor, bom, eu vou projetar aqui, sei lá, 5, 6 anos em que essa empresa, porque está nesse setor, vai ter de crescimento. Então, no primeiro ano ela vai crescer 20, né? No segundo ano ela vai crescer 10, né? No terceiro ano ela vai crescer outros 10. E você vai fazer essa, vai projetar 6 anos e só depois você vai considerar um crescimento constante, que é o que a gente chama do crescimento na perpetuidade. Então é uma outra análise, um outro fluxo de caixa que você vai montar. Tá, ok? E como que eu descubro essas taxas? Novamente, se você olhar nos relatórios da empresa, ela vai estar dizendo ali qual que é a perspectiva de crescimento dela, por que que ela tem essa perspectiva, quais são os projetos de investimentos que ela tem e como ela vai extrair esse resultado do mercado. É óbvio que você tem uma informação segura, que é a visão da empresa, e você tem que ter a sua visão, né? A visão que você tem do mercado, que você tem do setor, que você tem da economia, porque tudo isso depende do cenário econômico, como você está vendo. Existe sempre a tendência do bom investidor dele ser um pouco mais conservador, porque a empresa, até por obrigação, ela tem que estar sempre otimista, que ela vai entregar os resultados. E nós, enquanto investidores, temos que ter a consciência que do lado de lá sempre tem as pessoas muito mais otimistas, talvez, do que seja a realidade. Então, eu tenho que ajustar um pouquinho essas previsões que a empresa faz, tá? Para você ter uma margem de segurança aí, tá, ok? Na sua avaliação. Então, é basicamente dessa forma, né? Empresas maduras não tem muita projeção de crescimentos de muito diferentes aí no curto prazo. Então, você já considera só um fluxo de caixa, que é o da perpetuidade. Empresas na outra ponta ali de alto crescimento, de setores novos da economia, né? Tecnologia, novas tecnologias, esse tipo de coisa, ela vai ter um período maior de crescimento. E por que não vai crescer tanto tempo assim? Porque, em teoria, a gente sempre parte do pressuposto que toda vantagem competitiva, em algum momento, ela vai ser copiada pelo mercado e a empresa vai deixar de ter aquela vantagem muito diferente para extrair muito mais lucro do mercado do que os seus concorrentes, tá, ok? Então, a lógica é essa, tá? Espero ter explicado aí a sua dúvida quanto à projeção do fluxo de caixa, mas a intuição é essa, tá, ok? Forte abraço. E aí na próxima você lembra de mandar o nome, tá, ok? E o local, né? Vamos para mais uma?
Professor, boa tarde. Aqui é Alexandre de São Bernardo do Campo. Primeiramente, obrigado aí pela ajuda, pela disponibilização dos conteúdos aí na internet, no podcast, que é de grande valia pra gente. Já sou um ouvinte de longa data. Bom, minha dúvida é a seguinte. Eu estou fazendo um estudo do valuation de empresas, né? E estou utilizando o método do fluxo de caixa descontado. E quando eu fiz o cálculo, né? O fluxo de caixa deu negativo no ano 1, no primeiro ano, a partir do ano que eu vou considerar fazer as taxas de desconto futuras, né? Trazer valor presente. No ano 1, deu negativo. Como é que eu faço para tratar isso, esse valor, né? Já que ele é negativo. Eu não sei se ficou clara aí a dúvida, tá? Obrigado, boa tarde.
Bom, Alexandre, de São Bernardo do Campo. Essa é uma dúvida bastante comum, né? Até nos alunos que eu tenho presencialmente lá no IBMEC. Até porque a disciplina que eu dava aula ultimamente, né? Até por falta de tempo, eu já dei aula de quase todas as disciplinas de finanças, do MBA de finanças, e nos últimos anos eu fiquei só com fusões e aquisições porque eu tinha outros compromissos, não conseguia me dedicar a dar aula, que é o que eu realmente gosto. Então eu ficava só com a disciplina de fusões e aquisições. E quando você está fazendo um valuation, né, nesse mercado de M&A, que é o mercado de fusões e aquisições, geralmente uma empresa, quando está comprando a outra, a que está sendo comprada, ela tem fluxo de caixa negativo. Uma boa parte das operações, a empresa está em dificuldade, né, e por isso ela está sendo vendida, né? E a empresa está comprando, está vendo a oportunidade de comprar aquela empresa, melhorar com a sua gestão, né, ao incorporar aquela empresa no negócio dela. Então, a gente se depara bastante aí com esse negócio de fluxo de caixa negativo. E é uma dúvida bastante recorrente aí dos alunos dessa disciplina de fusões e aquisições. Mas o raciocínio é muito simples, Alexandre. A gente tem um negócio, a gente fala o valor do dinheiro no tempo. Esse negócio de analisar o fluxo de caixa é para você depois trazer o valor presente pelo risco, pela taxa de desconto, e você vai achar o valor presente desse ativo. O valor presente desse ativo é o valor dele. Por que que você compra um ativo que vale 100 reais? Você está esperando que a posse desse ativo te dê um retorno ao longo do ano que justifique você ter comprado esse ativo por 100 reais. E o que vai justificar é o risco que esse ativo tem, que é o custo de capital dele, que é a taxa de retorno que você vai ter. Não é isso? Então, isso tudo se encontra, tá? Taxa de desconto, custo de capital, risco, é tudo em finanças, é tudo a mesma coisa. É a taxa que você vai usar para trazer valor presente. Então, se eu estou comprando um ativo que, dado o risco, eu quero receber 10% ao ano, então eu comprei esse ativo por 100 reais, daqui, se ele crescer 10% ao ano, no final de um ano, ele vai estar valendo 110. Então, eu tenho que ter isso em mente. Então, o valor do dinheiro no tempo. Mesma coisa, se ele tem um fluxo de caixa de 100 reais daqui a um ano, a uma taxa de 10%, quando eu trazer a valor presente, né, eu vou dividir 100 por 1,1, eu vou ter 90 reais. Então, trouxe a valor presente 100 reais, 100 reais daqui a um ano, a uma taxa de 10, vale 90 reais hoje. Você só inverte o sinal. Você imagine que essa empresa não vai ter 100 reais positivo, ela vai ter 100 negativo. Ou seja, daqui a um ano ela vai estar devendo 100 reais. Se for a mesma taxa de 10%, você traz o valor presente, é como se ela devesse hoje 90. Ou, um raciocínio mais fácil de entender, se eu quiser quitar essa minha dívida, que daqui a um ano vai ser R$100, se eu quiser quitar ela hoje a uma taxa de 10%, eu quito com R$90, tá? Então é a mesma coisa, só que esse R$90 também vai ser negativo, porque vai ser uma saída de caixa, não uma entrada de caixa. Então quando você calcular o fluxo, o primeiro ano é negativo, mesma coisa, qual é o risco do ativo, traz a valor presente, esse fluxo vai ser negativo a valor presente, e ele vai deduzir dos outros fluxos de caixa que são positivos, tá ok? Então o raciocínio é bastante simples. Espero que intuitivamente você tenha entendido isso aí, sem ser matematicamente, que geralmente é o que gera dúvida nas pessoas. Tá joia? Vamos lá para a próxima.
Fala, Cobori, tudo bem? Felipe Gomer aqui, São Paulo, capital. Gostaria de agradecer muito pelo conteúdo de altíssimo nível e eu tenho uma pergunta para você. A questão é referente ao mercado de fundo imobiliário. A gente percebeu aí que com essa crise o mercado de fundo imobiliário teve uma queda menos expressiva do que o mercado de ações. E eu gostaria de entender isso, porque, ao meu ver, o mercado imobiliário seria mais impactado com essa crise do que as ações, porque eles tanto dependem do mercado de crédito privado. E também entender se existe alguma oportunidade aí no mercado imobiliário, tanto na área de desenvolvimento, quanto na área de compra de ativos já performados. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.
Legal, Felipe, de São Paulo. Vamos lá. Essa é uma dúvida também bem legal, porque ela é bastante comum, né? Então, só para nivelar um pouquinho o entendimento, principalmente do final da sua pergunta, nivelar com os outros ouvintes aí do podcast ou quem acompanha pelo YouTube, essa parte de desenvolvimento e ativo performado que você falou. Os fundos imobiliários, eles têm vários tipos, digamos, de estratégia. Então, tem aqueles que são chamados de desenvolvimento, tem aqueles que, no grosso modo, eles falam que é os fundos de tijolo e o fundo de papel. Então, os fundos de tijolo, eles se dividiriam em desenvolvimento de renda, desenvolvimento para venda, aí ativos performados, né? E o de papéis é que compra papéis, CRIs, LCI, né? Os papéis do segmento imobiliário, do mercado imobiliário. Então, quando você fala desenvolvimento ou performado, a gente está falando de desenvolvimento de renda ou de venda. Desenvolvimento de renda é aquele ativo, digamos, um build to suit, né? Que é você constrói um imóvel, né? A empresa constrói um imóvel para sob medida para alugar. Então, digamos, sei lá, Coca-Cola fala, ó, eu preciso de um galpão logístico e dá o projeto para você. E aí você, fundo imobiliário, disponível, caixa, fala, bom, então vamos fazer um contrato aqui, eu vou construir esse galpão para você e lá na frente, quando ele estiver pronto, eu vou alugar por X reais. Óbvio, o fundo está fazendo toda a continha, quanto ele vai injetar de dinheiro e depois quanto ele vai receber de aluguel. Isso é muito comum no mercado imobiliário. E aí o fundo vai fazer esse investimento e depois vai alugar para a Coca-Cola e vai ter ali a sua taxa que ele calculou de retorno. Tá ok? Contratos longos. Build to suit geralmente é contrato de 20, 30 anos, tá? E o desenvolvimento para venda, que não é alugar. Você está ali, já tem uma encomenda, digamos, de um imóvel para ser comprado por X milhões, só que esse imóvel não existe, você precisa construir. Então você vai, né, fazer todo o investimento, construir esse imóvel lá na frente com a venda já programada. Então um é desenvolvimento para renda, outro é desenvolvimento para venda. E os ativos performados, ou seja, o fundo imobiliário, que é o mais comum, compra o imóvel já pronto, né? Compra um edifício aí de escritórios, né? Num centro comercial, já está pronto, ele vai comprar aquele ativo e vai alugar ele para o mercado. Às vezes já compra ele já até com uma certa taxa de ocupação. Isso foi muito comum, até ultimamente, alguns bancos, eu lembro do Banco do Brasil, tinham três grandes prédios em Brasília. O próprio banco, né, montou um fundo imobiliário, tirou esses ativos do balanço do banco, foi para o fundo imobiliário e o banco passou a pagar aluguel, né, para o fundo. Então, qual que é a lógica disso, né? Do banco, primeiro, que não compensa o banco ter imóveis que valem milhões, né, porque esses milhões em cash para o banco trazem muito mais retorno do que ele ter um imóvel. Então ele vende o imóvel, pega aquele dinheiro em cash, vai fazer as operações que o banco sabe fazer bem, que é emprestar e dar crédito com aquele dinheiro, vai ter um retorno muito, muito, muito maior do que ele ter um imóvel, né? E para o fundo imobiliário é a mesma coisa, o negócio dele é imóvel, ele comprou o imóvel já com aluguel garantido ali do outro lado pelo próprio banco, que já está lá. Na realidade é uma operação toda feita, mas fisicamente não mudou nada, né? O prédio continua lá, está ocupado do mesmo jeito, trabalhando, e muitas vezes as pessoas nem percebem que essa operação foi feita. Tá? Então, isso é um ativo performado. Você compra um imóvel já pronto e aluga ele, né? Tem ali os seus rendimentos de aluguel lá para o fundo. Tá, okay? E óbvio, né, com a perspectiva também de um ganho de capital, se esse imóvel se valorizar, estiver numa boa região e se valorizar. Então, é isso que acontece, só para explicar aí, primeiramente, para quem não entende muito, né, desse fundo imobiliário, quais são as, digamos, as características, né, desse negócio de desenvolvimento ou ativo performado. Tá, ok? Então, vamos lá para a sua dúvida realmente. Então, a parte da sua dúvida realmente, né, que por que o mercado imobiliário, os fundos de investimento imobiliário sofreram menos do que os fundos de ações. Isso é uma coisa bastante cultural também. Eu sempre explico para os meus alunos que aquele período de hiperinflação antes do Plano Real criou, não deixa de ter um fundo de verdade, né? Criou uma cultura muito de que o dinheiro, investimentos financeiros não tinham muita segurança, muito valor, até porque a hiperinflação comia o valor disso, era difícil você fazer planejamento e calcular. E naquela época, eu lembro, os mais antigos sempre falaram, não, investimento seguro é imóvel. Por quê? Uma coisa mais palpável, né? O imóvel está lá, eu estou vendo, a menos que venha um terremoto, alguma coisa destrua ele, ele existe, está lá, e mesmo assim tem um seguro dos imóveis. E o Brasil é um país abençoado, não tem esses problemas aí de acidentes geográficos naturais que tiram a nossa tranquilidade, como existem em outros países. Então era uma questão muito cultural de que segurança é comprar imóveis. Tá lá, tô vendo, tijolo, vou alugar, tem demanda para alugar. Na pior das hipóteses, a coisa que eu tenho controle, está sob meu controle do que, sei lá, comprar ações, comprar, na época da hiperinflação, né, comprar título de dívida, essas coisas, tudo era muito difícil de você mensurar e de forma mais simples. Na época da hiperinflação era quase impossível, você nunca sabia qual seria a inflação no mês que vem, imagina você calcular aí o retorno de um investimento, né? Então, existe essa coisa cultural. Isso persiste até hoje. Veio uma crise, todo mundo fica com medo da incerteza. Quem tem ações tem uma tendência muito mais de ir lá e vender as suas ações. Quem tem um fundo imobiliário, ele já entrou porque é um mercado mais fácil de entender. Existe essa coisa da coisa física, né, da segurança. E aí as pessoas tendem a não ter o mesmo pânico que teriam com ações ter com fundos imobiliários. Ele fala, não, o fundo tem aquele prédio lá na Faria Lima e teria do fundo. Não vai acontecer muita coisa, né? Na pior das hipóteses, aquele prédio está lá, não vai sumir. Mas a sua dúvida tem um fundo de razão, porque o mercado imobiliário também vai sofrer com a crise. Vai sofrer com a crise, principalmente na característica dessa crise. Pra você ter uma ideia, eu estou dando um exemplo de um prédio de escritórios comerciais. A gente está vendo que ao longo dessa crise, quase todo mundo trabalhando home office. Então, culturalmente, eu acredito que muitas empresas vão reduzir o tamanho dos seus imóveis, até porque uma boa parte dos seus funcionários, né, dos seus prestador de serviço, ele viu que não precisa estar lá fisicamente no local de trabalho, pode estar fazendo, desempenhando o seu papel com a mesma eficiência no home office. Isso vai reduzir custo para a empresa, reduzir custo com transporte, com o próprio escritório, aluguel do escritório, água, luz. Então, isso talvez mude, tenha um impacto nas empresas reduzirem o tamanho ali dos seus locais de trabalho, né? E isso vai impactar aí para quem tem imóveis, para quem aluga para essas grandes empresas ou os pequenos escritórios também, sei lá. Escritório de advocacia, escritório de consultoria, de auditoria, também tem uma tendência aí, de repente, de absorver essa nova cultura do home office e ter um impacto. Então, quando você analisa, é sempre bom você analisar o mundo real. Quando você analisa o mundo real, realmente o mercado imobiliário pode ter um impacto grande com essa crise, tá? Só que não é tão perceptível e não gera tanta incerteza no investidor como gera as ações. Então, quem tem ações não consegue, de repente, mensurar esse impacto, né? A empresa vai vender menos, vai ter que demitir, a economia vai esfriar, ela não vai conseguir se recuperar, ela já tinha um nível de dívida. É uma série de incertezas que faz com que um investidor se livre daquele investimento. Venda, né? No momento ali de estresse, de pânico. E já o fundo imobiliário, o investidor tem uma leitura um pouco mais tranquila. Está vendo ali, como eu disse, essa cultura que a gente carrega há muito tempo, de que é um imóvel, é tijolo, está ali, o ativo está ali, né? Não vai sumir. Então, isso tem uma tendência do investidor não ter tanto pânico com imóveis do que teria com ações. Então, mas, como eu disse, analisa o mundo real. Vai ter um impacto? Vai. Qual vai ser esse impacto? É tudo um exercício de previsão, de projeção, que você tem que ter pelo menos esse conhecimento para saber o risco que você está correndo, tá? Tanto com ações quanto com fundo imobiliário. Tá joia, Felipe? Espero que tenha respondido a sua dúvida. Eu sempre fico em dúvida qual era a dúvida, mas eu acredito que eu consegui responder o que você perguntou. Tá ok? Vamos aqui então para as perguntas em texto. Olá, professor. Uma pergunta para o podcast. Gostaria de entender o que são os swap lines do Fed. Como esse instrumento é utilizado na prática pelos países participantes e como isso pode ajudar o caso brasileiro especificamente. Obrigado. Israel, Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos lá, Israel. Direto de Ribeirão Preto. Tenho amigos aí que moram em Ribeirão Preto. Vamos lá. Israel, só fazendo um adendo aqui, explicar o que são as swap lines do Fed, né, do Federal Reserve, aí para todos que nos acompanham. Swap, a gente conhece bastante, para quem investe aqui no Brasil, são os swap cambiais, né, os swaps cambiais reversos que o Banco Central utiliza. Que swap, se for uma tradução livre, é troca. Então, quando você faz uma operação de swap, você está trocando alguma coisa. No Brasil aqui está trocando moeda, dólar, por taxa de juros. Acho que tem até um podcast mais lá no início que eu explico esse negócio do swap cambial, tá? Mas o swap line do Fed é como se fosse, se eu fosse simplificar, é assim. É como se o Fed fosse o banco central do mundo e os bancos centrais dos outros países fossem os bancos normais. Então você imagina o nosso banco central aqui, ele coordena o mercado e ajuda e regula. No caso do Fed, não regula, né? Mas ele ajuda aqui, o nosso Banco Central Brasileiro ajuda os outros bancos. Seria o banco dos bancos. E é uma simplificação tosca, tá? Mas só para vocês entenderem o conceito. E como se o Fed fosse lá o banco dos bancos, né? Seria o Banco Central dos bancos centrais, tá? Então, o que o Fed criou essa swap line lá na crise de 2008? Se não me engano, foi quando o Fed criou, tá? Na crise do subprime. Uma grande crise... Trazendo aqui para o nosso exemplo, o que o Banco Central intervém no mercado para ajudar os bancos? Liquidez. Os bancos começam a ter problemas de liquidez. E o Banco Central intervém para prover liquidez para o mercado bancário, né, para o sistema financeiro, para que os bancos eventualmente não quebrem. Tá? O que o Fed faz com as swap lines? A mesma coisa. Ele provê um swap, ele selecionou alguns bancos centrais no início, depois selecionou vários, tá? O Banco Central do Brasil, inclusive. Então o Banco Central está oferecendo um swap de dólar. Tá? Ele está trocando dólar pela moeda daquele país. São operações bilaterais. Tá? Então, vou fazer com o Brasil. Eu estou oferecendo um swap de trocar dólar por real. Tá? E aí o Banco Central Brasileiro dá real na taxa de câmbio daquele dia e o Banco Central Americano, o Fed, dá dólar. Tá? Por que ele faz isso? Porque nas grandes crises existe uma grande fuga de capitais. Essa fuga de capitais, se ela for muito forte, né, em determinado período, ou se for mais prolongado um pouquinho, pode faltar reserva de dólares naquele país. Né? Isso faz com que o país, no limite, quebre. Isso não é bom também para os Estados Unidos, os países saírem quebrando. Naquela época, até porque isso estava ligado com o mercado imobiliário americano, com a bolha do mercado imobiliário. Só que o Banco Central agora, nessa crise, também continua com essa política de swap line. E troca como? Não tem taxa, tá? Ele troca só para prover liquidez para os outros países em dólar. Então ele dá dólar para nós damos real para ele. Tem um limite de tempo ali, é curto prazo, né? Sei lá, daqui, se não me engano, 3 meses o máximo. Daqui 3 meses, né, o Banco Central Brasileiro devolve os dólares e o Fed devolve os reais. Tá? Se o país, sei lá, for muito arriscado, mas ele tiver reservas em títulos públicos americanos, o Banco Central Americano pega isso de garantia também, tá? Por quê? Sei lá, o país não devolve, acaba de quebrar, e o Banco Central americano teria esse risco, tá? Mas os Estados Unidos têm o interesse aí de manter o dólar como a moeda mundial, né? Então, essa operação não é de toda ingênua também, só para ajudar, tá? Então, swap line é bastante simples, tá? É a swap de moedas entre os bancos centrais, tá? Para prover liquidez em dólar. Apesar de muitos países, assim como o Brasil, né, tem reservas internacionais em volumes suficientes aí para defender a sua moeda no limite, fazer essas operações de intervenção no câmbio, mas mesmo assim o Banco Central está dando uma garantia que se o Banco Central desse determinado país precisar, né, ele pode trocar a sua moeda local com dólar, que o Fed oferece essa linha aí. Tá ok? É uma dúvida incomum, mas já que você perguntou, eu espero ter respondido e não ter complicado aí para o restante aí dos que nos acompanham. Tá joia? Vamos lá para o próximo? Heitor de Jacareí. Olá, professor. Queria abordar um assunto que possui algum empate sobre a curva de Laffer. Pois, como é sabido, existe a problemática de que uma carga tributária alta não necessariamente é uma garantia de alta arrecadação. Como bem sabemos, E o inverso também é verdadeiro. Queria saber o que o senhor acha sobre a curva de Laffer. Entender melhor sobre ela e se ela realmente é efetiva. Muito obrigado pelo conteúdo didático e autêntico que o senhor proporciona para nós ouvintes, telespectadores. Abraço. Heitor, obrigado aí pela sua pergunta, direto de Jacareí. Tenho parentes aí, tá? A irmã da minha mãe mora em Jacareí. Tia Isabel, um abraço. Vamos lá. Heitor, a curva de Laffer, e aí sempre a explicação para todos, né, que nos acompanha. A curva de Laffer, para não complicar para a maioria, que são, sei lá, especificidades da teoria econômica que a grande maioria das pessoas não conhece e também não tem por que conhecer, né? Então, vou tentar explicar isso aí de uma forma, como sempre, simples. A curva de Laffer é, digamos, uma curva. Quem criou isso aí, quem falou primeiro isso foi o Arthur Laffer, né, um economista, e quem falava sobre isso era o Keynes, John Maynard Keynes, né, apesar dela ter se popularizado muito depois, tá? Mas o que é a curva de Laffer? É uma análise que os economistas fazem de quanto você arrecada dada a alíquota de tributação que você tem no país. Então, para simplificar, se eu cobrar 0% de imposto, eu não vou arrecadar nada. E o governo, né, o Estado. Então, 0% de imposto, eu não arrecado nada. Mas se eu cobrar no outro extremo 100% de imposto, eu também não arrecado nada. Por quê? Se alguém me tributar em 100%, eu vou produzir por quê? Ou se alguém tributar o meu trabalho em 100%, para que eu vou trabalhar? Se eu vou dar 100% do meu dinheiro para os outros. Então, nos dois extremos, você não arrecada nada. 0%, por óbvio, você não está arrecadando nada. Mas se você cobrar 100%, você também não vai arrecadar nada. Por essa lógica que eu falei. Então, a curva de Laffer analisa, nesse trajeto entre 0% e 100%, qual seria, digamos, o percentual alíquota ideal de imposto onde eu vou arrecadar o máximo possível, eu, Estado, tá? Então, se eu cobro zero, nada. Mas se eu cobrar 10%, aí eu vou arrecadar X, no caso brasileiro, né, X reais. E se eu subir, agora eu cobrar 15%? Ah, vai aumentar um pouquinho, vai ser X mais alguma coisa. E se eu subir mais um pouquinho, for para 20%, ah, vai ser X mais... Então, vai ter um momento, num limite, que você não vai existir incentivo para quem produz e paga o imposto para continuar produzindo, tanto produz quanto trabalho, tá? Então, essa curva de Laffer, ela analisa isso. Qual seria, em termo econômico, existe um estudo que a gente chama de elasticidade do preço da demanda, que é a mesma lógica. Imagina você, comerciante. Se eu subir o preço, sei lá, desse lápis, né, subir ele, esse preço em X%, eu vou ter uma receita maior? Vou, eu vou vender um pouquinho menos, mas dado o aumento de preço, eu vou ter uma receita maior. E se eu subir mais um pouquinho? Então, dado esse aumento de preço, eu vou subir, não vou subir tanto quanto eu subi no primeiro aumento, mas ainda vou subir um pouquinho a minha receita, vou vender menos. Então, elasticidade do preço da demanda é esse estudo que as empresas fazem, de quanto determinado preço, qual vai ser a minha receita, vai ser a quantidade vendida e qual vai ser a minha receita. Vai chegar um momento que a empresa vai chegar à conclusão falando, a partir desse ponto aqui, se eu aumentar o preço, eu vou, na realidade, ter uma receita menor. O inverso é verdadeiro, o raciocínio da escala. Eu estou vendendo um negócio por R$1.000. Eu tenho ali para R$1.000 100 clientes. Ah, se eu baixar para 900, para quantos que eu vou? Opa, se eu baixar R$100, eu vou vender agora para 150 clientes. Opa, então baixei só R$100 e vendi 50% a mais. Então compensa eu baixar o preço, porque eu vou ter mais escala. Então é um raciocínio inverso, tá? Dado a redução, o desconto que eu der no preço, quanto que eu aumento a minha receita? Então, o raciocínio, a intuição por trás disso, na curva de Laffer é a mesma coisa. Só que aí você pensando como Estado. Se eu aumentar X% a minha tributação, os impostos no meu país, quanto eu vou aumentar na minha arrecadação? Vai chegar um momento, né, nessa escala entre 0 e 100, que eu continuar aumentando, eu não vou arrecadar mais. Eu vou começar a arrecadar menos porque eu vou incentivar. O meu incentivo é para que as pessoas produzam menos, porque o imposto está ficando cada vez mais alto. Né? Então, um raciocínio simples seria esse. Sei lá, cheguei em 50%, vai ser o ponto ótimo ali. Aqui eu vou arrecadar mais. Se eu subir para 51%, eu começo a arrecadar menos. Porque para 51%, eu, trabalhador, falo assim, não, eu vou trabalhar para dar 51% do meu suor aqui para o Estado. Não quero, não vou trabalhar tanto quanto eu poderia. Vou trabalhar menos. Em trabalhando menos, o imposto que vai ser pago vai ser menor, tá? E a mesma coisa da empresa, né? Dado o meu nível de produção que eu produzo aqui na minha empresa, quando eu estava pagando 50%, ainda estava legal, estava produzindo. Opa, agora eu estou pagando a maioria para o Estado. Eu fico com 49% e estou pagando 51%. partir desse ponto eu não tenho mais incentivo para continuar produzindo. Então, vou produzir um pouquinho menos, logo o Estado vai arrecadar menos. Tá? Então, de uma forma simples, não sei se eu simplifiquei de novo, né? Mas essa escala entre 0 e 100, que é a curva de Laffer, analisa qual seria o ponto ideal ali, né, do nível de tributação, onde você vai conseguir arrecadar mais, você Estado. Tá ok? Bom, então, espero que tenha respondido. Hoje teve bastante pergunta, né, assim, de temas menos comuns, swap line, curva de Laffer, até fundo imobiliário, que não perguntam muito, falam. Eu acabei aqui tendo a satisfação de responder uma dúvida sobre fundos imobiliários. E eu espero, então, ter atendido todos vocês. Né? Esse episódio especial aí foi um episódio a mais, dado o nível do volume de perguntas. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, quem quiser continuar enviando dúvidas e perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Tá joia, pessoal? Agradeço a atenção de todos e até o próximo episódio. Um forte abraço.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.